Senhor presidente, antes de entrar no tema do Nordeste, que o senhor está se especializando também, de tanto participar das discussões, das preocupações, o Brasil como um todo mesmo, sendo digno representante do Mato Grosso do Sul, eu gostaria de chamar a atenção a algo que considero muito importante. Existe neste país uma entidade chamada AACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Senhor presidente, mas eu venho aqui também para alertar o fato de que a referida instituição está enfrentando dificuldades financeiras de grande monta, que poderão, no limite, prejudicar irremediavelmente as nobres atividades por elas desenvolvidas. A ACD, senhoras e senhores senadores, foi criada em 1950, quando a poliomielite vitimava uma parcela bastante expressiva da nossa população. É bem verdade que avançamos no combate a essa doença, mas existem outras ações que a ACD hoje desenvolve tão bem. Naquela época, cumpre observar, praticamente não existia em nosso país um atendimento especializado às crianças e adolescentes com deficiências. Pessoas em tais condições não frequentavam escolas, não conseguiam emprego, viviam quase à margem da sociedade. Foi nesse cenário, senhor presidente, que o trabalho da AACD se impôs com toda a força do pioneirismo e continuou a ser desenvolvido com extrema dedicação por mais de 60 anos que seguiram a sua fundação. Hoje, a pujança da instituição reflete em 14 unidades de atendimento em plena operação: Campo Grande, Ibirapuera, Lar Escola, Moca, Osasco, Santana, Mogi das Cruzes e São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. Recife, em Pernambuco. Poços de Caldas e Uberlândia, em Minas Gerais. Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E Joinville, em Santa Catarina. Temos ainda duas unidades iniciando suas atividades, uma delas em Vitória, no Espírito Santo, e a outra, senhoras e senhores senadores, no bairro de Bodó Congó, na nossa querida Campina Grande, na Paraíba. Fruto de uma luta intensa de todos que amam aquela terra, sabedores da importância de um ACD para a Paraíba, para Campina Grande e todo o interior da Paraíba, bem como os recursos para sua construção. Grande parte foi arrecadada através de um programa do SBT, que proporcionou base dos recursos para a construção daquela unidade. Pois bem, senhor presidente, quando estiver em plena operação, a mesma evitará que pelo menos 450 crianças paraibanas precisem buscar assistência fora do estado. Veja que ato humanista. 450 crianças, pelo menos, anualmente, deixarão de ter aqueles que eventualmente tivessem condição de buscar o tratamento fora do estado da Paraíba. Auxiliando-se ao tratamento de patologia como lesão medular, acidente vascular cerebral, traumatismo crâniocefálico, amputações, doenças neuromusculares, paralisia cerebral, malformação congênita, esclerose lateral, amiotrófica, mielomeningocele e sequelas de poliomielite. Teremos médicos, terapeutas e técnicos de várias áreas da saúde dedicados a avaliar cada paciente, estimular e auxiliar na identificação de todo o seu potencial remanescente e, dessa forma, facilitar a sua inclusão social, superando as limitações impostas pela deficiência. Profissionais esses que, entre outros, as terapias que serão disponíveis, podemos citar a fisioterapia aquática, a terapia ocupacional, a fonoaudiologia, a psicologia, a pedagogia, a musicoterapia, a reabilitação pela arte e a reabilitação desportiva. Com cada profissional dessa área e várias na mesma área, devidamente treinado, qualificado e, consequentemente, estabelecendo-se uma rede que, sem dúvida nenhuma, serão agentes multiplicadores nos demais profissionais de todo o estado da Paraíba, não ficando apenas restrito àqueles que, eventualmente, vão ter a oportunidade e a felicidade de trabalhar na ACC, além dessa importância pedagógica que irá qualificar os outros profissionais do nosso estado. Como se vê, senhor presidente, um quadro de esperança renovadas que já se abriu para brasileiras e brasileiros em outras unidades da federação e que se abre a partir de agora, bem próximo, nesses 60 dias possivelmente, também para o povo da Paraíba. Ocorre, porém, que transformar esse sonho e realidade, além da dedicação dos que fazem aceder, do sonho nosso de paraibanos, precisamos e dependemos de recursos. Não muito, senhor presidente. A bem da verdade, não estamos falando aqui de valores astronômicos que essa casa está acostumada a ouvir, de bilhões, de milhões, de perdão, de ajuda, de gasto, de renúncia. Nós estamos falando aqui de cifra bem modesta, principalmente se comparada com isso que é feito no Brasil. Mas uma cifra é importante para o caso do ACD e representa uma enorme diferença. O senhor tem ideia, senhor presidente, minhas senhoras, meus senhores, senhores e senhoras senadores? No ano passado, repito, no ano passado, 7 milhões e 600 mil reais destinados à ACD para o atendimento de crianças com deficiência foram simplesmente cortadas do orçamento. Eu mesmo apresentei uma emenda de 1 milhão de reais que seriam aplicados no foco cirúrgico LED, que não foi empenhado pelo Ministério da Saúde. E por isso foi automaticamente cancelado. Presidente, eu estou falando de 7 milhões e 500 mil e 600 mil reais para todo o Brasil. Destaquei a minha emenda em favor de Campina Grande, de 1 milhão de reais. Eu faço esse pronunciamento nessa tribuna e saio daqui com a certeza absoluta que o ministro Padilha, mesmo não sendo do nosso partido, mas, ao tomar conhecimento, ele tomará a providência, porque é inadmissível que uma entidade como a ACD não tenha empenhado 7 milhões e 500 mil reais. E, em particular, a minha emenda, uma emenda de um senador individual com esse objetivo coletivo, que, infelizmente, não foi empenhado. Ora, senhor presidente, por mais que os 4 mil colaboradores da Associação de Assistência à Criança Deficiente encarem suas atividades como sacerdócio, doando-se ao extremo para proporcionar uma vida melhor às crianças e adolescentes com deficiência, é evidente que só podem desenvolver o seu trabalho se tiverem um mínimo de respaldo financeiro e político. Daí a minha disposição de colaborar, de cobrar e de ajudar. Um respaldo que somente será viabilizado se os diversos projetos da instituição forem aprovados na instância competente e se os respectivos recursos depois forem efetivamente liberados. Por sinal, temos aqui um bom exemplo das vantagens do orçamento impositivo, que evitaria as distorções e injustiça dessa natureza. Daí a necessidade urgente do Congresso Nacional, que representa o povo, que sabe das dificuldades em todos os recantos desse país, dos municípios, das sociedades beneficentes, das demandas da população, discuta e aprofunde cada vez mais a necessidade de um orçamento impositivo para que o governo não fique a empenhar apenas aquilo que lhe interessa e que seja, lhe seja conveniente. Apenas no ano de 2012, nas unidades espalhadas pelo território nacional, a AACD realizou 1.503.427 atendimentos. Repito, 1.503.427 atendimentos. Senhor presidente, foram 203.531 consultas médicas. 203.531 consultas médicas. Foram feitas 7.747 cirurgias. E pela patologia que me referi anteriormente, todos nós temos consciência que não foram pequenas cirurgias. Há de se imaginar quanto do alívio, conforto e esperança esse procedimento representa para as pessoas atendidas e para os seus familiares e amigos. Pois bem, não podemos permitir, pois, que todo esse trabalho corra o risco de ser prejudicado pela falta de recursos que, volto a dizer, não representam quase nada quando confrontado com o total dos gastos públicos em nosso país. Por isso, senhor presidente, eu renovo desta tribuna ao ministro Padilha, que eu tenho certeza absoluta que não tem conhecimento dessa informação que eu estou aqui apresentando, para que ele possa ajudar a AACD a continuar o seu trabalho, a exemplo do Sara Kubitschek, também que tem outra entidade que presta o serviço que todos nós conhecemos. Esses recursos sejam liberados. Campina Grande deve estar sendo inaugurado no começo do próximo semestre, ainda esse ano. E aqui eu faço questão de registrar a dedicação do coordenador desse trabalho, que foi entregue a também um paraibano, Dr. José Nunes, que é o responsável pela entidade no Pernambuco, mas que tem conduzido de forma brilhante esse trabalho que é tão importante para a Paraíba e para os paraibanos. Pois, senhor presidente, eu quero agradecer em relação a esse pronunciamento, ao tempo que peço a Vossa Excelência a oportunidade onde eu possa falar sobre o endividamento dos pequenos agricultores da Paraíba, porque dessa forma eu estarei falando também do agricultor nordestino, pelo seu endividamento, pelas suas dificuldades, por tudo que ele tem sofrido e que Vossa Excelência estava presente, inclusive ontem, quando nós tivemos um debate na Comissão de Agricultura e nesta Comissão de Agricultura ficou de uma forma aprovada uma ação onde teremos a oportunidade de discutir com um representante do Tesouro Nacional, um representante do Banco do Nordeste, um representante da Federação da Agricultura da Paraíba, Dr. Manuel Borba, para que nós possamos discutir essa causa que é tão nobre, que é a causa exatamente do endividamento dos nossos agricultores. Porque há todo um processo, todo um momento de questionamento quando se vive a seca do Nordeste paraibano. E, de repente, você tem, por parte do governo federal, a possibilidade de termos, no parte do governo federal, a possibilidade do Banco do Nordeste estar executando pequenos e médios agricultores. Agricultores esses que infelizmente, se encontra endividados, impossibilitados de fazer o pagamento das suas dívidas, muitas delas contraídas antes de 2001, mesmo depois de 2001, e dessa forma tendo encontrado a condição da estiagem, da seca, e não conseguindo, consequentemente, ter a oportunidade do endividamento. Pois bem, senhor presidente, tendo em vista que a tribuna dessa casa já ouviu várias vezes, inclusive da minha parte, a insistir na gravidade da seca que assola o Nordeste, uma das piores dos últimos 100 anos, isso não é exagero retórico, senhor presidente, mas constatação dos cientistas dedicados ao estudo do clima da região. É fato, pois a situação, enfatizo, é gravíssima. E temos visto cenas de animais morrendo, a dezenas, plantações se perdendo, e uma vez mais o sertanejo sendo exposto a situações humilhantes e desumanas. Além disso, nos últimos 30 anos, desde o início da década de 80, foram registrados 5 secas de grandes proporções, ou seja, em pouco mais de uma geração, o agricultor foi atingido pela seca repetidas vezes, o que acumula em um bom ano é perdido em um outro ano de seca. Assustador também é a maneira despreocupada com que o governo federal tem tratado a questão. É de se perguntar quais são exatamente as ações que têm sido levadas a cabo pelo governo federal, no sentido de reduzir sofrimento do povo nordestino. Nós, sertanejos, não queremos esmola. Nós queremos ser tratados com respeito e dignidade e a atenção que merecemos por parte do governo federal. Por que é que há anistia de tantos débitos? Por que é que há desoneração de tantas causas? Por que é que há redução de tantos juros? E hoje está sendo cobrado juros extorsivos do pequeno e médio agricultor nordestino. O presidente da Comissão de Agricultura, o senador Benedito Gama, ele disse que ontem, inclusive no seu pronunciamento, que estará pedindo que o Tribunal de Contas faça auditoria nos saldos devedores dessa dívida, que terá todo o nosso apoio, a nossa solidariedade, para que, ao ser verificado o crime financeiro que está se fazendo com esses agricultores, até porque esses valores já foram colocados no balanço do Banco do Nordeste como prejuízo. Portanto, não há essa necessidade de estabilização financeira para o banco, porque já está na conta prejuízo e parte desse recurso, se não a totalidade, é do Tesouro Nacional. Eu quero hoje destacar a premente necessidade de se resolver o problema do endividamento dos pequenos e médios produtores rurais nordestinos, vitimados pela seca. Precisa de ajuda e urgente, porque se não continuar a política de ações contra esses agricultores, enquanto o governo federal fala em reforma agrária, o Banco do Nordeste irá se tornar o maior latifundiário desse país. É importante acrescentar que, segundo os dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 90% das propriedades nordestinas rurais estão abaixo de 4 módulos fiscais, ou seja, são classificadas como pequenas propriedades. Outra parte considerável está entre 4 e 15 módulos fiscais, ou seja, são médias propriedades. Muito bem, senhor presidente, eu recebi uma carta do presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, o deputado Ricardo Marcelo, expressando um sentimento daquela casa, da Assembleia Legislativa, de uma preocupação com a seca. Ia visitar várias cidades do estado, coordenado também com o valoroso trabalho do deputado estadual Quintães, e, consequentemente, apresentaram esse mesmo documento que foi encaminhado a mim, ao senador Vital do Rego, ao senador Cássio Cunha Lima, foi encaminhado também ao presidente dessa casa, foi encaminhado à presidente Dilma, quando da reunião da SUDENE em Fortaleza, onde ele afirma que é preciso um novo módulo de pensar, porque eles apontam que, além da seca, há uma falta de sensibilidade por parte das autoridades públicas. Observa ele e os pares da Assembleia Legislativa, os nossos deputados estaduais, que o produtor rural é uma pessoa humilde, simples, sem muitos recursos e frequentemente impossibilitado de contratar um advogado que possa defendê-lo na ação. Porque, basicamente, senador, grande parte desses agricultores, ele tem na sua propriedade o seu sustento, mas basicamente o seu sustento alimentar. A roça que ele planta de feijão, quase na totalidade, é para ele comer com a família. A do milho é para ele compartilhar com os animais em um período mais crítico. A cabra que ele tomou emprestado ao Banco Nordeste para criar é para que na sua casa tenha um leite, que possa fazer um queijo, para o alimento da sua família, para a sobrevivência da sua família. Então, ao ser acionado pelo Banco Nordeste, muitos desses processos são julgados à revelia porque eles não têm informação, porque eles não têm como contratar advogado. Então, está sendo um crime financeiro e uma injustiça social muito grande o tratamento que está sendo dado a esses pequenos agricultores. Continuo, senhor presidente, com a confiança e a certeza bem dita pelo deputado Ricardo Marcelo, como eu disse, representando a Assembleia, que enfatiza que ainda é preciso um novo modo de pensar sobre a questão. Não é mais possível olhar para o pequeno produtor rural do Nordeste e imaginar que ele tem isso como negócio. Há outras variáveis e tratar sobre o ângulo empresarial é errar o foco. Como bem observa o produtor rural e estudioso do semiárido nordestino, Manelito Dantas Vilar, que teve a capacidade, inclusive, de fazer estudo, pesquisa, desenvolvimento genético para que possa ser desenvolvido no Nordeste, raças de caprino e de bovino, que seja produtor de leite e que seja também produtor de carne, com rusticidade, com capacidade de enfrentar as adversidades climáticas da nossa região, que Manelito Vilar, Brasil o conhece como referência, que é de Itaperuá, na Paraíba. Desde a grande seca de 1970, a irregularidade das chuvas levou à elaboração de 34 projetos. Segundo ele, todos tecnicamente pobres e de duração efêmera e, portanto, ineficaz para combater a seca. Ainda observa ele que entre as regiões do semiárido, o Nordeste do Brasil é a única para a qual não foi estabelecida uma adequada equação tecnológica de uso das suas terras. Ao se lidar com um produtor rural nordestino, é preciso também focar a questão social e a questão ambiental. Manelito tem uma frase que, quando eu fui vice-governador ao lado de Ronaldo, conversando com ele, a gente discutindo já naquela oportunidade o problema da seca, ele dizia: o grande erro dos governos é querer combater a seca.